Prefeitura Municipal de Natividade convocou para a tarde desta quinta-feira uma audiência pública com os servidores públicos municipais, cujo principal tema foi uma proposta de alteração na estrutura, na reestruturação do Instituto de Previdência Natiprev. Debates, algumas planilhas foram mostradas, alguns números também foram apresentados aos servidores. O prefeito de Natividade, Francisco José Martins, o Chico da Saúde, está do nosso lado agora. E eu pergunto a ele, prefeito, essa reestruturação que o senhor propõe, qual o principal objetivo dela?
Ô Vance, quando nós assumimos, já tínhamos um conhecimento de que a Previdência tinha aí algumas dívidas, né, acumuladas principalmente ao longo dos últimos anos, de 2013 para cá. E fizemos uma licitação, contratamos uma empresa que é ligada ao UFRJ para fazer um estudo, um diagnóstico dessa situação. Como não poderia ser diferente, eles identificaram que ao longo dos próximos 70 anos, que é o período que se faz o estudo o atuarial, 70, 70 e poucos anos, a gente vai ter um déficit. A permanecer esta mesma comportamento de receita e de despesa, nós teremos um déficit de 55 milhões. Quer dizer, é um déficit que é um ano de arrecadação do município, praticamente, né? Esse ano, por exemplo, de queda, nós tivemos, ano passado, 52 milhões de arrecadação, né, líquida. Então, é extremamente necessária uma mudança para fazer uma adequação à legislação federal e permitir implementar na estrutura do Natiprev e na administração do Natiprev alguns instrumentos de gestão e de financiamento da Previdência que já estão previstos na lei federal, que a nossa lei não prevê. Então, nada mais é do que uma adequação da nossa lei para permitir que a gente possa assumir alguns instrumentos de gestão que estão previstos na legislação previdenciária nacional.
Especificamente, que mudanças seriam essas, prefeito?
Olha, existem umas questões que são relacionadas ao financiamento da Previdência, né? Tem a questão do Comprev, que é a compensação previdenciária em relação a servidores que trabalharam no INSS, contribuíram para o INSS durante um tempo da sua vida e vieram se aposentar pelo Natiprev. Existe uma possibilidade de fazer essa compensação, que o INSS repasse esse recurso para a gente. Tem outras questões que são a colocação de bens, direitos e ativos, que são imóveis, direitos em geral do município, como a dívida ativa, por exemplo, né? Ativos, né? A dívida ativa é um ativo, que podem ser incorporados para redução desse déficit. Né? Então, existe uma série de mecanismos que podem a legislação prever e que a nossa legislação não prevê. Uma outra questão, que aí é para aliviar imediatamente o caixa da prefeitura, né, que é a questão da contribuição do auxílio-doença, que hoje o município faz, né, e pela legislação federal, quem tem responsabilidade com isto é a Previdência, né? Então, neste estudo atuarial já está previsto essa previsão de gasto com a saúde, né, com auxílio-saúde, então, auxílio-doença. Então, tem toda uma questão de necessidade de adequação da lei que vai nos permitir dar uma gestão mais atual, mais moderna, e que permita lançar mão desses instrumentos de capitalização do Instituto.
Exatamente esse ponto, como um dos pontos de discussão nesse encontro, prefeito. É justamente as pessoas que estão em auxílio deixarem a folha de pagamento da Prefeitura de Natividade e irem para a Previdência. Muitas pessoas às vezes questionaram hoje se a Natiprev já está combalida, colocar esse pessoal na folha de pagamento não prejudicaria ainda mais a situação financeira dela?
Na verdade, Vance, eu até fiquei sabendo hoje com o professor, tem duas situações de pessoas que estão hoje na folha de pagamento por absoluta incompetência do governo municipal. Eu citei o exemplo de um servidor aqui que tem 16 anos encostado na Natiprev. O máximo que ele poderia ter ficado era 2, porque o Estatuto do Servidor prevê que após 2 anos ele tem que ser submetido a uma junta médica e ou ele volta a trabalhar ou ele aposenta. Não tem sentido o sujeito ficar 16 anos encostado no Instituto de Previdência, na folha de pagamento do servidor ativo, né? Então, a Previdência existe para isso. O INSS é assim, a Previdência privada de todos os lugares é assim, só aqui não é. Então, a gente está com um custo indevido. Só que, na verdade, a gente está fazendo, independente dessa lei, nós estamos propondo uma junta médica que vamos fazer já nos próximos dias a licitação para contratar, para ela fazer essa avaliação, porque isso independe da mudança da lei. Isso é para cumprir a legislação que já existe, que não vem sendo cumprida nos últimos anos, né? Comprometendo a finança imediata do município, né? A sobrevivência imediata da possibilidade de cumprimento dos compromissos da administração municipal. Então, isso é uma coisa que vai ser feita independente da lei. A questão do seguro saúde para aqueles que têm menos de 2 anos é uma coisa que você prevê nessa legislação, mas prevê também a adoção de diversas medidas modernas de custeio. Porque se você não fizer nada, ia prevalecer essa situação de déficit permanente. Daqui a pouco nós já estamos com contribuição de 30%. A contribuição mínima é 11%, hoje nós já estamos contribuindo com em torno de 22%. Né? Porque tem uma previsão legal aí, de uma lei municipal, que prevê a cada ano mais um percentual da folha do Tesouro Municipal. Então daqui a pouco a gente só faz para pagar a Previdência, não faz mais nada. Né? Então isso é uma preocupação, porque a gente tem que estar com o olho nas duas coisas. Tem que melhorar a capacidade de captação da Previdência, de incorporação de outros instrumentos e também de viabilizar o alívio imediato à folha para que a gente possa dar seguimento a outras ações que são necessárias.
Esse projeto, prefeito, em algum momento, em alguma parte dele, ele trata de diminuição, redução da alíquota do patronal da prefeitura?
Não, de forma alguma, de forma alguma.
Ou pelo menos alguma vez já representou, a primeira versão que foi apresentada para a Câmara foi modificado ou nunca teve isso?
Não, existe uma previsão da lei de previsão que continua de pé. Essa lei não vai ser alterada. Essa lei prevê uma reestruturação do Instituto, mas ela não modifica a lei municipal que prevê essas alíquotas, a lei dos próximos alguns anos. Então essa alíquota é permanente. Em você lançando mão desses instrumentos e reduzindo a perspectiva de déficit, você pode vir a discutir futuramente a redução da alíquota, que é o nosso grande interesse. É óbvio que o ideal é que o Instituto esteja capitalizado e que a gente possa contribuir com menos, mas isso não está previsto imediato, não é uma coisa imediata de redução, muito pelo contrário. Pelo estudo do professor Murilo, existe no curto prazo até a perspectiva de aumento dessa alíquota.
Quer dizer, o município teria que investir ainda mais.
Ainda mais, porque tem um déficit, e esse déficit não vai ser sanado por milagre. Mas ele precisa começar a ter outras possibilidades de capitalização que não só a contribuição do cofre público, porque ele é finito e ele está pagando. A sociedade está pagando um preço muito alto e não está tomando nenhuma atitude no sentido de buscar outras fontes de financiamento.
Prefeito, já falamos outras vezes sobre isso. A Natiprev se tornar no futuro um órgão independente não seria a resolução de toda essa problemática?
Não, porque ela pode se tornar um órgão independente do ponto de vista da escolha do presidente. Porque ela não tem milagre, ela é uma coisa das duas partes, né? A representação patronal e a representação do servidor. Ela tem no Conselho de Administração a representação do servidor e ela é mantida pelas duas alíquotas, 11% do servidor, que está mantida inalterada, e essa alíquota variável, cada vez maior, da prefeitura. Então não tem nada que mudaria, né? O que pode mudar, mas que eu acho que eu comungo dessa ideia, até como servidor, acho que a escolha do presidente deve ser direta, não, eu não vejo problema, né? Até porque o cara que é eleito por via direta, ele tem mais tranquilidade para cobrar a responsabilidade do gestor em repassar em dia os seus compromissos, enfim. Nós não fizemos isso porque tivemos uma administração completamente atípica. No período de 1 ano e meio, não é possível você tomar essas medidas, porque você precisa de uma unidade administrativa nesse período para tomar as medidas que você precisa tomar, né? Então, seria muito temerário, neste momento, de um período tão curto de administração, a gente tomar uma medida dessa, que é realmente para quando você tem um período maior da administração. Mas do ponto de vista da tese, eu comungo 100%, não tenho nenhuma coisa contrária.
Digo isso que eu uso, inclusive, um exemplo da semana passada, a Previdência de Miracema. O senhor agora há pouco colocou, né? O déficit é terrível, tamanho, né? Várias administrações anteriores deixaram de repassar. E vai vencendo os 3 meses, vão lá, né? Faz o refinanciamento para 50, 60 meses, enfim, a situação fica complicada. Lá em Miracema, para ser uma ideia, a Caixa de Previdência entrou na Justiça pedindo, inclusive, bloqueio de bens do prefeito e da própria prefeitura. E a situação está se resolvendo.
É, não, com certeza. Eu não vejo problema. Eu acho que isso é uma possibilidade. Acho que isso é o correto, porque isso gera maior responsabilização do gestor, não que a lei não preveja, mas o mecanismo de cobrança da execução da lei realmente é muito mais ativo, né? Muito mais rápido. Só que isso também não garante, porque o fato de ser eleito não significa que o cara vai cumprir o papel dele da forma como deve, né? A gente ali, aliás, tem um monte de exemplos de eleitos que não tem compromisso absolutamente nenhum com seus eleitores, né? Mas com certeza é uma tese que dá qual é o comum.
Prefeito, a própria Natprev apresentou agora há pouco uma planilha que só nos últimos dois ex-prefeitos deixaram de repassar algo em torno de 2,5 milhões para a Natprev. Isso é apenas em um ano, aproximadamente. Após a sua posse, após o Chico da Saúde ter assumido, a prefeitura tem andado em dia?
Ô Vance, nós temos pago, né? Não estou 100% em dia, mas não tenho deixado de repassar todo mês o dinheiro do período e mais as parcelas. Nós estamos pagando 22% sobre a folha e mais 5 parcelamentos que resultam em torno de 80 mil e mais 30 que vai entrar em breve. Então é um custo, imagina, só de parcelamento serão 110 mil por mês. Então isso tem sido um peso muito grande, mas a gente tem pago, não tem, no momento algum, juntado 3 meses, que é o período, né, que a lei prevê para afastamento do prefeito, que não passa. Então eu acho que a gente está pagando 2 meses antes, né? Pagando pago uma folha de pagamento e pago na Natprev referente a 2 folhas anteriores. Então isso realmente não é o ideal, mas estamos mantendo um pagamento permanente, né? Estão pagando e o parcelamento também da mesma forma. Então estamos cumprindo com o nosso papel. Não tem de forma alguma nenhuma previsão e nenhum desejo de não fazer os repasses de acordo com o que determina a legislação.
Prefeito, o senhor deve, então, palavras do senhor próprio, reenviar esse projeto, então, à Câmara de Vereadores a partir da próxima semana. Já houve um envio, né? Mas talvez, diante de uma resistência inicial por parte do Executivo, do Legislativo, o Executivo deu uma recuada, né? Para rediscutir o assunto e parece que a pauta, esse assunto volta à pauta na próxima semana.
É, Vanderson, nós apresentamos a lei no final do ano, esperávamos que já reiniciássemos o ano com uma nova legislação. Os vereadores não votaram, pediram agora no início do ano que pudesse retirar para reapresentar. Já havia passado o período, eu por boa fé retirei, porque eu poderia ter sancionado a lei, se eu tivesse retirado, poderia ter sancionado. Mas como não tinha havido discussão, eu acho que a discussão é sempre um bom caminho. Reapresentei, chegou no final e aí eles não me solicitaram para prestar esclarecimento. Na verdade, a Câmara tem que solicitar um esclarecimento se ela tem alguma dúvida. Não fez, chamei o presidente, conversei com ele, falei da necessidade de conversar com os vereadores antes da votação. Infelizmente, a reunião não aconteceu, porque os vereadores não mostraram disposição para o diálogo, a maioria deles. E aí o presidente me disse, eu pedi que, novamente, que fizesse essa reunião hoje, aproveitasse a presença do professor Murilo aqui hoje para tirar as dúvidas. Ele veio do Rio de Janeiro especificamente para isso. E eu já tinha marcado essa reunião com os servidores, que são os maiores interessados, e ficaram de vir. Alguns vereadores realmente compareceram, não foram todos, infelizmente, nem a maioria, mas os que vieram, espero que tenham podido aproveitar para tirar suas dúvidas. Eu acho lamentável, porque é uma questão de interesse da comunidade. A Câmara não tem obrigatoriedade de concordar com o Executivo, ela pode inclusive emendar a proposta. Ela pode recusar na sua totalidade, pode aprovar na sua totalidade, ou pode propor modificações e fazer a modificação de acordo com o seu conhecimento, com a sua, né, enfim, com a sua avaliação. Infelizmente, não foi possível esse diálogo. Espero até que seja possível antes da próxima votação, mas estaremos encaminhando no mais tardar segunda-feira e vamos tentar ver se sensibiliza para essa. Né, estamos abertos para qualquer de discussão, qualquer esclarecimento. Estamos aí na expectativa de aprovar essa lei com a concordância, pelo menos, da maioria.
Prefeito, não há como não tocar no assunto. Reajuste do servidor, prefeito. O servidor já vai para o segundo ano sem ter reajuste. O senhor já parou para tentar fazer as contas, puxar daqui, calcular dali? Que notícia o senhor tem para o servidor público?
Olha, Vânia, essa notícia é... Eu estou discutindo com o servidor, com o sindicato, a recomposição da tabela do plano de cargo e salário. Nós identificamos várias injustiças cometidas aí com os servidores na forma de enquadramento, e na enquadramento não, na composição do seu salário base. Nós identificamos que vários servidores que entraram agora nesse último concurso, entraram várias categorias, entraram ganhando mais que o servidor que tem 20 anos de serviço. Então isso não é justo. E você propor um aumento linear sem revisão desta base, você perpetua a diferença. Você dá 5% em cima de uma disparidade, você vai dar 5% de disparidade, né? Vai manter a injustiça, né, que a gente tem identificado. Então nós estamos pretendendo fazer essa composição, estamos estudando, e após essa discussão fazer uma proposta de reajuste linear. Agora, nossa, e obviamente vai ser retroativa, né, ao tempo adequado. Agora, nossa capacidade hoje é infinitamente pequena, porque nós tivemos uma perda de arrecadação de 2014 para 2015 de em torno de 9 milhões, né, de 59 para 51 e uns quebrados, quase 52. Então, em torno de 8 milhões e meio, 9 milhões de perda de arrecadação. Você não tem como prever uma despesa pela lei de responsabilidade fiscal e pela razoabilidade sem você ter a identificação de onde que você vai tirar o recurso. Uma questão da onde nós vamos tirar o recurso que a gente está prevendo é exatamente da aposentadoria desses servidores que estão encostados há mais de 2 anos. Nós identificamos a possibilidade de uma redução de 150 a 200 mil reais.
Só com o pagamento dessas pessoas que estão de benefício?
Estão de benefício, não, que já estão de benefício há mais de 2 anos, que já poderiam estar aposentados ou reintegrados ao serviço. Aí é uma fonte real de possibilidade de...
O senhor deixaria de investir nessas pessoas que já deveriam estar aposentadas e pegar esse montante e, quem sabe, proporcionar um reajuste para o servidor?
Exato. Então, nós não temos, nenhuma situação, não existe situação nenhuma, mas milagres não existem. Então, a gente precisa ter a tranquilidade de tomar medidas que tenhamos a responsabilidade de cumprir. Por exemplo, nós não fizemos o carnaval porque não tinha dinheiro para pagar. Não fizemos o Réveillon porque não tinha dinheiro para pagar. Nós estamos com dívida do Natal do ano passado, do outro ano, 2014, do Carnaval de 2015, né, de 2014. Então, Natal de 2013, Carnaval de 2014, que não foram pagos. Então, na hora da festa, tudo uma maravilha. Eu vou dar um aumento, vai ficar todo mundo feliz, vai bater palma para o prefeito, no mês seguinte não paga. Então, como é que fica? Então a gente precisa, entendendo a necessidade, a urgência, a premência dos servidores, mas também com a responsabilidade de saber de onde que vai sair esse dinheiro para pagar. E hoje, com um cenário de diminuição da arrecadação, a única forma que tem é de você fazer da própria receita uma forma de priorização de gastos. E essa é uma delas.
Por falar nisso, pagamento, prefeitura deposita nesta sexta-feira, então, o salário dos servidores.
Amanhã está disponível para, já está depositado desde ontem, se não me engano, disponível amanhã para saque. Graças a Deus, esqueci de dar essa boa notícia, apesar de que o ideal seria que se ela tivesse sido dada aqui 10 dias atrás, mas com certeza ainda é tempo, então pelo menos um pouquinho mais rápido que o governo do Estado.
Prefeito, essa coisa, exato, o Estado inclusive passou agora para o 10º dia útil. Prefeito, diante dessa situação, esse quadro todo, dá para o servidor pensar em receber ainda dentro do mês trabalhado, prefeito, ou está difícil ainda a situação?
Olha, Vânia, esse é o meu sonho dourado, é o meu maior desejo, né? Nós estamos conseguindo reduzir, em dezembro, nós já conseguimos pagar dentro do mês, né? O salário de dezembro foi pago dentro do mês. Não, de novembro? Desculpa, eu não estou... Mas teve o 13º, aí a gente atrasou tudo de novo. Mas o mês passado, nós pagamos lá, se não me engano, dia 14, Hoje já estão pagando dia 11 esse mês. Espero que mês que vem a gente possa pagar dia 5 e ir reduzindo isso gradativamente. É o nosso desejo, o nosso trabalho.
Uma das pessoas que participou também da audiência pública nesta quinta-feira, convocada pela Prefeitura de Natividade, foi o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Natividade, o Natiprev, que com toda certeza é o principal envolvido em toda essa discussão. O presidente Elisir Macchiotti está conosco neste momento. Presidente, vários pontos foram levantados aqui, uma discussão aqui, pessoas concordam, outras discordam, enfim, isso faz parte, acredito eu, da discussão e da democracia. Gostaria que o senhor colocasse para o servidor público, que é o principal interessado nesse assunto, o que significa, o que representa essa modificação?
Wanderson, primeiro, as pessoas me perguntam, isso até é bom esclarecer, eu sou presidente licenciado do sindicato e estou nomeado presidente do Instituto de Previdência dos Servidores, o Natiprev, né? Feito isso, a explicação dessa mudança, Wanderson, significa reorganização. Nós não podemos esconder de ninguém que nós estamos num processo de reorganização de toda a prefeitura. O Natiprev não é diferente. Essa lei que está aí hoje, a lei 233/2006, que reorganizou o Instituto naquela época, ela é ruim. Ela é ruim, ela não reorganizou. Ela manteve a caduquice do Instituto, que vem, do ponto de vista da legislação, ele vem capengando desde os seus primórdios, desde quando ele nasceu lá em 98. Então a lei reorganiza tudo. Reorganiza as alíquotas de contribuição a partir de um cálculo atuarial que é feito por um atuário credenciado pelo Ministério. Ele assina esse calculatorial junto comigo, presidente do Natiprev, junto com o prefeito. Esse calculatorial é registrado em Brasília. O Ministério da Previdência não tira os olhos dos institutos. Nós estamos devendo informação do CADPREV lá, e muita, desde 2014, que o CADPREV ficou desatualizado, e por isso que nós estamos sem a CRP. Essa lei vai nos possibilitar conseguir CRP, que é a Certidão de Regularidade Previdenciária, para o município poder fechar convênios de obras, de emendas parlamentares, e o recurso vem para o município.
Hoje o município está impedido de contratar qualquer tipo de empréstimo, qualquer tipo de convênio.
Está. Nós perdemos a CRP nossa em março de 2015. Agora a luta é para recuperar a CRP. Então nós temos que fazer tudo. Não adianta, nós não estamos em condições de remendar, Wanderson. Nós temos que fazer uma reforma completa. A lei garante. Você viu a polêmica do Pezão com o aumento da alíquota de contribuição dos servidores. Caiu por terra porque não conseguiu aumentar. A nossa é 11% já desde 2004, vai permanecer 11%. A contribuição do município, ela é 11%. A discussão é que ela tem que ser 11% anormal, e tem uma contribuição suplementar que varia ano a ano de acordo com a amostra do cálculo atuarial. Então a alíquota de contribuição é o ponto polêmico. Porque quando você fala em aumentar, o servidor pensa em aumentar o dele. Não vai aumentar do município. Vai aumentar em quanto? Essa normal de 11% é só essa que o município tem que pagar? Não. Tem a normal e tem a suplementar, que varia ano a ano de acordo com o estudo atuarial. Então tem essas polêmicas realmente. Eu acho que o diferencial é a audiência pública com o servidor. Você deve ter me ouvido falar que nós brigamos, entramos na justiça para conseguir um mandado de segurança para ter um conselheiro dentro do Natiprev. Hoje a gente está lá como presidente do Instituto, a Cida participa do conselho, a audiência pública com o servidor podendo se manifestar, podendo perguntar, vamos colocar a página na internet, tudo com absoluta transparência, porque é preciso garantir a estabilidade financeira do Natiprev. É preciso garantir que esse Instituto tenha vida para muitos e muitos anos futuros. Nós só vamos garantir isso com uma boa equipe administrando, com uma boa gestão financeira e com uma legislação que garanta que você possa fazer isso.
Presidente, das polêmicas hoje nessa audiência pública foi o fato de a proposta da Prefeitura retirar aqueles servidores que estão de licença ou que estão em benefício da folha da Prefeitura e mandar para a folha da Previdência. Isso não oneraria ainda mais, não prejudicaria ainda mais a situação já combalida do próprio Instituto?
Isso regulariza, Wanderson. Isso regulariza.
Mas onera.
Onera, e eu vou chegar lá, vou explicar. Ela regulariza a partir do princípio que o cara contribuiu para a Previdência e a licença médica é um benefício previdenciário. Então eu contribuí para a Previdência e se eu ficar doente eu vou receber o auxílio doença da Prefeitura. Então organiza, eu contribuo para a Previdência, vou receber o auxílio doença da Previdência. Onera. O cálculo atuarial vai me dizer em quanto onera e vai aumentar a alíquota de contribuição do município. Só reorganiza. Só bota os dinheiros nos lugares certos.
A Câmara de Vereadores, por exemplo, Elias, fez uma polêmica muito grande em talvez havia a possibilidade, comenta-se, a Câmara de Vereadores chegou a comentar, a possibilidade de a Prefeitura reduzir a sua alíquota de contribuição. Existe ou não isso?
Não, não existe. Não existe, na medida que você hoje, você não há condição de você aumentar a despesa do Instituto e reduzir a receita, hoje, nesse momento. Amanhã, se um cálculo atuarial, devidamente, na forma que eu te falei, pelo atuário competente, por A mais B, nos mostrar a possibilidade dessa fórmula, aí sim poderia haver essa redução. Nessa proposta não há isso. O que está se havendo é uma confusão, muito pelo contrário, está aumentando. Porque tem uma lei de 2014 que não está em discussão, nós estamos discutindo a lei de 2006. A lei de 2014 tem essa alíquota progressiva, e nessa alíquota progressiva a contribuição normal do município é de 9,82%, salvo engano. Na lei nova passa para 11, 9,82 para 11 está aumentando. Então essas informações é que está bem clara para todo mundo. Com relação à posição da Câmara, nós sempre respeitamos os vereadores. Eu acho que um problema dos vereadores, uma pequena crítica que eu faço, é eles não quererem discutir. O Chico marcou N reuniões, eu liguei para todo mundo, me prontifiquei, e não se quer conversar. Não vou conversar por quê? Os servidores estão conversando, todo mundo está conversando, o vereador representa o povo, ele pode correr o risco, se não conversar, ele pode votar uma coisa ruim para o povo, ele pode votar a favor. Uma coisa boa, ele votar contra, porque ele não está conversando. Eu acho que os vereadores, eles ganham conversando durante o mandato, tem que continuar conversando. Conversou, quer votar contra, o voto é do vereador, mas tem que conversar primeiro, tem que conhecer primeiro.
Então, em outras palavras, para a gente poder fechar, o Natiprev é favorável e defende a aprovação dessa modificação?
Sim, porque essa modificação representa uma reorganização extremamente necessária no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Está desorganizado e uma culpa da desorganização é da lei.